Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Rebeca Dias.
E aqui é Manuel Flores.
Começa agora o Guest Animal.
Olá, e hoje nós estamos aqui com a Kelly Rondon, da Tampatinhas, do ONG, que muito trabalha em defesa da causa animal, e também o nosso médico veterinário aí, Lucas Moura. Obrigado pela presença.
Hoje nós vamos falar da leishmaniose e o que ela tem a ver com a saúde única. A leishmaniose é uma doença infecto-contagiosa que preocupa, pois ainda não tem cura. Existem tratamentos que contribuem para que a doença seja controlada e o animal tenha qualidade de vida. O Centro-Oeste é uma região considerada endêmica da doença e por isso existe uma preocupação muito grande com relação ao controle e cuidados. A primeira pergunta, que acho que é a da maioria das pessoas, o que é leishmaniose?
Tá, vamos lá. Sempre aqui novamente, né? Segunda vez, já com um tema de extrema importância, principalmente pensando em saúde única, visando a relação entre seres humanos, animal e meio ambiente. Então, leishmaniose nada mais é do que uma doença parasitária de caráter crônico, tá? Então, até o presente momento, não tem uma cura parasitária, tem uma estabilidade no animal e, além de tudo, é uma doença que é uma zoonose. Então, tem o vetor, que é o phlebotomínio, que é um vetor obrigatório, que passa de um animal, que a partir do momento que ele entra em contato com um animal infectado, ele acaba passando tanto para outros animais, como também para os seres humanos.
O que é o vetor?
O vetor nada mais é do que um phlebotomínio, popularmente conhecido como um mosquito palha, só que ele é menor que um mosquito, tá? Ele não se reproduz da mesma maneira que um Aedes aegypti, por exemplo. Ele se reproduz aí em locais úmidos, quentes e principalmente onde tem muita abundância de matéria orgânica. Até tempos atrás era considerado uma doença apenas de zona rural, onde tinha aquela relação entre mata e começando pequenos centros onde tinham ali seres humanos. Hoje ela já está bem abrangente também na área urbana.
Ele pode ser reproduzido até na fezes dos animais?
Sim, sim. Todo e qualquer matéria orgânica, principalmente em decomposição, ele pode acabar se reproduzindo.
Então, nas fezes dos animais, pode ter esse...
Fezes, solo úmido, lixo, saco de lixo aberto. Então, todo qualquer tipo de matéria orgânica, ele pode estar ali presente.
E como que eu sei que o meu animal ou animal de rua está com leishmaniose?
Então, isso é um ponto muito importante, porque a doença ela vai se manifestar de forma diferente em cada paciente. Então, muitas das vezes a gente vê um animal de rua que tem queda de pelo, tem onicogrifose, que são aquelas unhas mais prolongadas, mais quebradiças, que fazem parte também da sugestividade que a doença está presente, ponta de orelha machucada, e às vezes é muito relacionado com a leishmaniose. Em casa, que é mais fácil a observação, o tutor ele tem o maior controle, o que, que a gente percebe primeiramente? Meu animal come e não ganha peso. Então é um paciente que está sempre abaixo, você consegue observar linhas de costelas aparentes, você consegue ver o dorso, a coluna dorsal bem marcadinha, todos os ossinhos, e um paciente que tem um apetite muito voraz, um apetite praticamente normal, mas ele está sempre um pouco, está sempre magro visivelmente. Esse seria um dos pontos principais. A outra questão também que é muito importante para se suspeitar da leishmaniose são feridas na pele de difícil cicatrização. Então, queda de pelo, feridas ao longo do corpo, principalmente na região da face, focinho, ponta de orelha e, às vezes, com difícil coagulação. Então, qualquer batidinha, qualquer coisinha que o paciente ele faz, qualquer mexida de cabeça, começa a sangrar bastante.
E em todos os animais é a mesma reação ou difere de animal para animal?
Difere sim. Tem paciente que ele é praticamente assintomático. Então, numa consulta de rotina, às vezes pequenas alterações, cada médico veterinário ele tem a capacidade de observar e suspeitar do paciente. A gente vive numa região que ela é endêmica, porque o estado como um todo é bem abrangente, ele tem vários pontos úmido, quente e com matéria orgânica espalhada por todo canto. Então, é recomendado até que a cada 6 meses faça a pesquisa em cada paciente, mesmo que não apresente nenhuma sintomatologia. Então, o paciente ele pode apresentar, pode ter a doença do seu organismo, mas visivelmente ser saudável.
Então, é importante para quem está em casa saber que nem sempre vai ter ali sintomas ali da doença, né? Só a mesmo
visíveis,
fazendo...
Visíveis, né?
Visíveis, até porque ela pode se manifestar de duas formas. Ou a forma cutânea, que é essa que eu já falei para vocês, com as feridas visíveis, ou a forma visceral. Então, visivelmente o paciente vai ter um leve dilatação do seu abdômen. E muitas vezes para o tutor isso passa
Despercebido. Né?
Então, a rotina frequente de levar o paciente para fazer uma consulta, uma análise, é de extrema importância para a gente acabar percebendo esses pequenos detalhes.
E existe um teste específico para leishmaniose?
Existe. Testes sorológicos, exames de sangue, provas moleculares, pesquisas parasitárias. Então, tudo vai depender do que o paciente está apresentando, qual é a intensidade parasitária que esse paciente tem, e aí para a gente definir qual vai ser o melhor exame. Mas é igual eu falei, como depende muito de cada paciente, um para um, eles vão apresentar de forma diferente. Então, essa investigação primária, só de levar o animal para consulta, a gente vai definir qual vai ser o melhor protocolo para cada um.
E uma pergunta é, por que que o animal que está com leishmaniose, ele come e não engorda?
Porque o organismo dele, ele está sempre lutando contra aquele parasita que está se reproduzindo. Então, basicamente, de uma maneira pejorativa, as energias dele estão sendo drenadas. Então, ele está ali sempre um pouco imunossuprimido. Então, a alimentação, todos os nutrientes que ele ingere vão ser só para manutenção do seu próprio organismo.
Você disse que o mosquito palha é o vetor de leishmaniose. Qual a forma de contágio entre os animais e se ele pode infectar pessoas? E qual que é a forma de contágio?
Pode sim. Como é uma zoonose, é obrigatório, no caso da leishmaniose, ter o vetor. Então, o contato íntimo com o cachorro, que é o principal hospedeiro intermediário, é o que mantém a leishmaniose na zona urbana, o vetor vem, entra em contato com o paciente que já é positivo, e ele acaba transmitindo para outro paciente que é negativo, tornando-o positivo. E nesse meio tempo, se ele não encontra, ele acaba passando para o ser humano. Então, no caso da leishmaniose, é obrigatório o vetor. Então, é a única forma de contágio de seres humanos em contato com o vetor. Entre os animais, existem outras formas de contágio? Sim, por transfusões, mãe para filhote pela via transplacentária, contato sexual, então seria outras formas de contágio, mas exclusivamente dos animais. Para seres humanos, eu friso novamente, o contágio é exclusivamente por conta do vetor.
Importante destacar isso, né? Porque muitas pessoas não conhecem e acham que o animal transmite direto para o ser humano, e muitos acabam abandonando e outros não adotando também. Para Kelly falar um pouquinho sobre isso, que vive mais aí na ONG, né, com esse mito, né?
Sim, isso é latente mesmo, né? O preconceito em cima da leishmaniose, né? Daquilo que ela se apresenta visivelmente para nós, assim, pessoas mais leigas que não somos veterinários, são doenças que a gente só no olhar, né? Como ONG, né? Como diretora de ONG, a gente consegue por alguns sintomas diagnosticar, né? A olho nu, assim, como tutor mesmo. E assim, a gente vê que adoção para esses animais contaminados é muito raro mesmo. Né? É uma gama de animais que depois que eles são diagnosticados com leishmaniose, assim, eu costumo dizer nunca zero, né? Mas 0,1% de chance de a gente conseguir realmente um tutor, um adotante para ele. Muitas vezes a gente até consegue um lar temporário, né, para a pessoa estar cuidando por um tempo, mas logo ela já coloca dificuldade, né, porque o animal vai precisar de tratamento, de uma alimentação mais balanceada, de certos cuidados, e aí a pessoa acaba não se interessando por esses animais. Né?
Fala para a gente como que é o cuidado depois de detectada a leishmaniose no animal. Como você faz esse cuidado?
Lá na ONG hoje, a gente está em torno de 4 animais, né? Comprovadamente por exames, né? Na clínica que nos atende, com leishmaniose. E cada um deles faz um protocolo, né? Desse coquetel, que é um medicamento, né? Onde ele vai tratar esses sintomas e prevenir que esses sintomas... O Dr. Lucas vai poder estar explicando isso melhor, né? Que esses sintomas avancem, né? Que as feridinhas na ponta da orelha fiquem controladas, que ele pare de sangrar nasalmente, que as unhinhas não cresçam com tanta rapidez. Eu percebi, né, que os animais em tratamento, eles melhoram assim a olho nu significativamente.
Eles conseguem conviver normalmente?
Normalmente, eles se alimentam, todos eles usam a coleira para prevenir que o mosquito, né, pique esses que estão doentes e passe para outros animais nossos que não têm, né, a doença.
E eles convivem todos juntos,
normalmente. A gente também faz toma uma outra medida, que é colocar um repelente no ambiente onde eles dormem no canil. Esses protetores mesmo de tomada, que tem um repelente para mosquito, SBP, tem várias marcas, né? Então a gente coloca isso também onde esses animais com a leishmaniose dormem, né? Eu tenho também um animalzinho meu em casa e ele convive com todos nós, dorme no meu quarto, do meu lado, inclusive, mas a tomadinha tá ali do protetor, né, do repelente do mosquito, e a coleirinha no pescoço.
Esse protetor, então, ajuda a evitar o mosquito da leishmaniose? Ou...
Sim, hoje a nossa única frente de combate e controle seria a coleira antiparasitária, que não serve apenas para o fleboctomínio, mas ajuda também o controle de outros vetores, como carrapato, pulgas, mas no caso de animais portadores de leishmaniose, o principal é que ele cria basicamente uma barreira que não deixa com que o fleboctomínio chegue e acesse o animal que é positivo. Outras medidas, telar todo o ambiente, aquelas telas de mosquitos, aí já pensando não só no caso da leishmaniose, mas no caso da dengue também, né, que temos alguns casos explodindo aí atualmente, então já auxilia bastante, e o controle com esses repelentes, com os famosos venenos para mosquitos espalhados ajuda bastante, ainda mais é obrigatório o paciente que é positivo para leishmaniose utilizar essa coleira repelente. Existem uma enormidade de marcas no mercado hoje para se utilizar, e todas elas vão variar principalmente com o tempo de validade. Então nós temos hoje coleiras que duram 45 dias, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Então já traz também uma facilidade no manejo do paciente. É colocar a coleira e se atentar ao prazo de validade.
Animais silvestres têm a leishmaniose?
Tem sim. Foge um pouco da minha área, mas nós temos dois ciclos. O ciclo silvestre, principais mantenedores da leishmaniose no ciclo silvestre seriam os roedores silvestres, tamanduá, as preguiças, e o ciclo doméstico, cujos principais são os cães, mas tem relatos também em gatos infectados com a doença. E o que vai priorizar sempre vai ser o manejo individual de cada um. Como a Kelly frisou, eu tenho pacientes que a gente faz o controle, e visivelmente a única diferença que vai ter de um para o outro é que um está com a coleira e o outro não. Inclusive faço mais um adendo, que o ideal seria que todos utilizassem, que a gente não só protege os que são positivos de passar para outro, mas os que são negativos de se infectar pelo fleboctomínio também, entrar em contato direto com o vetor.
Kelly, conta pra gente um pouquinho dos seus animais com leishmaniose, como que você trabalha com eles, a questão da adoção, como que é isso? Você recebe pedidos de adoção? Conta pra gente um pouquinho.
Então, o Tampatinhas, a gente não possui abrigo, né? Uhum. O projeto Tampatinhas visa, né? O principal foco do projeto é a castração de animais de rua, os cães e os gatos, né? A gente abriga o animal por alguns dias para pós-castração. Porém, acontece da gente estar capturando um animal para fazer a castração e aí ele apresentar um tipo de zoonose, um tipo de doença, e aí ele já não fica habilitado naquele momento para ser castrado. Aí a gente precisa tratar do animal primeiro. A gente não vai falar, não, esse animalzinho está doente, não, esse aqui vamos devolver porque ele tem leishmaniose, ele não vai poder ser castrado agora. E aí tem todo aquele tempo que você fica com ele, né, dentro da ONG, tratando, cuidando, tem que vacinar, tem que vermifugar, e aí você tem sempre aquela esperança, né, aí ele vai melhorar, eu vou sim conseguir fazer essa castração, que é o nosso foco, e quem sabe vai aparecer um adotante. Porém, de todos que a gente já teve, né, contando com os que já faleceram e com os que a gente até hoje ainda não conseguiu um adotante para animalzinho com leishmaniose, quando ele é positivo. Muitas vezes ele é suspeito ainda, já fez algum exame, dá negativo, e a gente avisa aquele possível tutor de que talvez ele possa, né, ali deu negativo naquele momento, acho que o doutor Lucas também pode falar, visivelmente a gente desconfia, mas dá negativo, a pessoa até ainda aceita adotar. Mas positivo é um pouco mais difícil. As ONGs maiores que tem esses abrigos maiores, eu acho que com certeza já conseguiram adoção para alguns animaizinhos com leite, né? Mas é um pouco mais difícil mesmo.
As pessoas têm muito preconceito,
muito,
né?
Muito preconceito.
Falta de conhecimento. De conhecimento, também.
Exatamente. Eu acho que esbarra mais mesmo é na falta de conhecimento. É aliado, né? O preconceito e o desconhecer a leishmaniose, né?
Existe muito mito, né? Da transmissão direta do animal para o ser humano, né? Até o mito da mulher grávida, que não pode nem se aproximar, né?
Isso.
Então, essas questões dos mitos em si impede muita gente de ser um provável adotante aí, né? Sim.
Se eu tiver um animal com leishmaniose, engravidar, eu preciso doar o meu animalzinho ou não?
Não, com certeza não, né? Isso muitas pessoas perguntam pra gente, né? A gente recebe tentativas de doação pra ONG de animais por conta dos tutores das mulheres engravidarem, tanto de gatinho, né, por toxoplasmose, quanto de cachorrinho por leishmaniose. E aí a gente tenta explicar que isso não é necessário, né? Que ele vai ter que fazer todo esse controle, né? Que para se pegar a leishmaniose pro ser humano, como o Dr. Lucas bem explicou, é preciso o vetor ali do mosquito palha, né? Então, se você fizer esse controle com a coleira e com as tomadinhas de veneno, né? Isso é praticamente zero. Tá mais fácil ela pegar leishmaniose se ela for em algum programa, por exemplo, de final de tarde num parque, porque o horário que os mosquitos atacam é no amanhecer e no entardecer. É o horário que as pessoas gostam de estar fazendo atividade física, né? E muitas vezes não fazem uso de um bom repelente para estar saindo, né? Se proteger.
Acha que é só o animal que vai passar.
Exatamente.
E não tem nada a ver.
Não.
Uma coisa com a outra, né?
Sim.
Para vocês dois, qual seria a maneira de controlar essa doença no nosso estado?
Bom, é uma doença cuja cura parasitária do paciente ainda não é possível, pelo menos até o presente momento não é possível. Existe o controle individual da sintomatologia da doença. Então a gente consegue controlar no paciente aqueles sinais que são visíveis e os também que não são visíveis, claro, variando de paciente para paciente. Para fazer o controle individual, no caso seriam só tentar evitar que os vetores entrassem nas nossas casas, mas a gente pode fazer a nossa parte, não deixando o lixo aberto, deixando o quintal sempre muito limpo. Então eu imagino que para ajudar muito seria um consenso de toda a comunidade, não só eu fazer minha parte, mas o meu vizinho do lado, o vizinho da frente fazer a mesma coisa, porque assim, a eliminação do vetor, ele é muito difícil, visto, voltando lá atrás, que temos dois ciclos, tanto um ciclo silvestre como um ciclo urbano. Então o vetor, ele tá presente ali nessa cadeia e provavelmente ele sempre vai estar presente devido à forma como que ele se prolifera. Então matéria orgânica sempre vai existir, local úmido sempre vai existir, e isso faz parte do nosso processo do meio ambiente natural. Então se protegendo com os repelentes, fazendo a visita periódica dos cães, dos gatos a cada 6 meses, porque vivemos em uma área que é endêmica, fazendo esse acompanhamento, eu acho que já é uma forma de auxiliar bastante na diminuição dos casos.
Existe vacina?
Não, até atualmente não tem uma vacina. Não tem uma vacina contra a leishmaniose, nem que protege 100%.
A castração. Se o meu animalzinho tiver com leishmaniose, eu consigo castrar ele? Como que funciona?
Primeiro passo, quando eu recebo um paciente para castração, é a avaliação dos exames. Então, os primeiros exames que a gente pede são os exames hematológicos. Dependendo da alteração que tiver ali, nós, por segurança, lembrando lá do nosso tópico de castração, por segurança, nós tratamos primeiro, visamos a estabilidade daquelas alterações presentes ali, vai variar de animal para animal, principalmente o que é muito comum é anemia, é queda de plaqueta, que já atrapalha um procedimento cirúrgico e não é recomendado fazer pelo risco, não só da cirurgia, mas o risco anestésico. Alterações hepáticas são muito comuns também, então primeiro iremos fazer a estabilização desse paciente, tentar ao máximo controlar esses sinais que eles estão apresentando, e depois, a partir do momento que tiver o mais estável possível, fazer o procedimento. Lógico, a castração é de suma importância, visto que também é uma das formas de contato de animais positivos com não positivos. Então, além da gente controlar a quantidade de animais que podem parar na rua, visto que a castração, a esterilização, certo? Visando a não reprodução, a gente também faz o controle daquele paciente que está ali positivo.
Kelly, na sua opinião, o que a leishmaniose tem a ver com a saúde única?
A leishmaniose, ela é também uma doença que pode ser transmitida, né? Para as pessoas, para os humanos. Então, tem que ser combatida, né, pelo poder público e pelas pessoas também, né? Porque visto que ela se prolifera através do meio ambiente, né? Se o nosso meio ambiente, se a nossa casa, se o nosso fundo, como o Dr. Lucas falou, o nosso quintal e do nosso vizinho, tiver uma sepsia bacana, né? Tiver tudo limpinho, tudo organizado, com certeza ali não vai ser um foco. Uhum. E isso vai impactar em saúde, né, para todos. É uma zoonose como outras que a gente tem, né, e precisa ser largamente divulgada e combatida, né?
É exatamente isso, né? Por ser uma zoonose, né, é uma preocupação maior. Então, a saúde humana, a saúde animal, a saúde aí ambiental, elas estão interligadas, né? Significando aí realmente a saúde única.
Sim.
É uma grande preocupação aí não só das secretarias de meio ambiente, mas também das secretarias de saúde, né, do estado e também dos municípios.
Nós fizemos um levantamento aqui, a leishmaniose visceral atingiu 3.500 pessoas. A cada um ser humano contém 200 animais com leishmaniose. O que, que você me fala, fala para nós a respeito disso, Dr. Lucas?
Bom, como eu já citei, os cães eles são os que mantêm a leishmaniose em zona urbana. Então, muito se deve, principalmente, essa explosão de casos ao preconceito. Então, a partir do momento que se desconfia, ah, minha vizinha tem um cachorro que deu positivo, eu acho que o meu também é, porque está apresentando a mesma coisa. O que, que é? O mais comum de acontecer, infelizmente, é uma essa pessoa pegar e soltar esse animal na rua. Esse animal, ele vira um reservatório. Então, esse animal, ele vira um reservatório não só para seres humanos, mas lembrando, por conta do vetor, mas também contra outros animais que estão ali na mesma situação. Então, fazendo o controle individual do seu e principalmente visando esse ponto de saúde único, onde nós não trabalhamos sozinhos, eu imagino que a gente consiga pelo menos ou uma estabilidade ou diminuir, que é o foco principal, diminuir o número de casos.
E esse número deve ser ainda bem maior, né? Porque esses são os que foram registrados e identificados, né?
Quantos é um levantamento existem, que nós achamos, né?
Pois é, daquelas pessoas que não levaram ao conhecimento dos órgãos de saúde, né?
E assim, se o meu... Ah, eu desconfio que hoje o meu animal, ele entrou em contato porque a minha vizinha deu positivo. Se eu testar ele hoje, ele vai dar positivo? Não, ele tem a doença, ela tem um período de incubação que varia de animal por animal.
E mas é mais ou menos quanto
mas
tempo?
Em torno de 90 dias. Então seria depois desse período que a gente já conseguiria ter as provas, os exames já positivos. Então por isso, essa volta ao veterinário, não só do paciente que é positivo para fazer o acompanhamento, mas de todos eles, por vivermos numa região onde os casos estão bem alastrados.
Há uma comunicação aos órgãos de saúde na identificação?
Sim, sim. A leishmaniose hoje é uma doença de notificação obrigatória, assim como toda e qualquer zoonose. Então, o paciente que ele é positivo, nós temos por obrigação encaminhar tudo para o centro de zoonose.
Vamos reforçar isso, né, gente? Quem transmite para o ser humano é o mosquito e não o animal. Então, não abandone os animais. Kelly, você como protetora... Como que é essa relação com as outras pessoas em relação à leishmaniose, o preconceito? Como que é isso? Como que você trabalha isso? Como que a gente poderia, de alguma forma, mudar, ajudar a mudar isso?
Sim, eu vejo isso através da informação, né? As pessoas têm muito esse preconceito ainda, porque isso não é uma coisa debatida, divulgada amplamente, né? Pelos meios de comunicação, em locais públicos, né? A gente poderia estar fazendo aí várias formas, né, de chegar esse conhecimento até a sociedade, né, até aqueles locais mais longínquos, mais periferia, onde a pessoa tem menos acesso à informação, né, porque é devido à falta de informação mesmo, que é muitas vezes por medo, porque se meu cachorro está com leishmaniose, com certeza ele vai transmitir para mim, a pessoa pensa isso, uhum, né, a maioria das pessoas, uhum. E aí abandona, e aí a gente vê aqueles animaizinhos perambulando pela cidade em estado, mesmo que como o Dr. Lucas falou, né, eles ficam um foco. É você olhar para ele e saber que ele realmente é portador de leishmaniose, e quanto mais tempo ele fica na rua, sem se alimentar, sem cuidado, sem o coquetel, né? Sem o mínimo, né? Água e comida, né? Água e refeição, sem esse mínimo, mais rápido ele vai se debilitando até chegar à morte, enquanto isso transmitindo para outros animais saudáveis que, por falta de castração, estão procriando nas ruas. Então, o que eu falo? Tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, então a pessoa precisa levar seu animal, assim que suspeitar, até um veterinário, né? Nos zoonoses, no bem-estar animal, nas clínicas particulares, buscar conhecimento, inclusive com as ONGs, porque a gente é bem aberto para estar passando essas, né?
Essas
eu sempre atendo todo mundo que me procura, através de rede social, através de telefone celular, WhatsApp, encaminho, inclusive muita coisa para os nossos parceiros. parceiros, ajudar, né? Dar uma resposta. Veja que tem tantos quilos, dá, né? Ajuda. Então eu vejo que é isso, é buscar conhecimento mesmo.
Já teve algum caso de você adotarem o cachorrinho ou o gato com você e um tempo depois descobrirem que está com leishmaniose e querer devolver?
Temos. Temos um caso que agora eu fiquei com ela para mim, eu adotei, né? É a Izinha. É uma cadelinha resgatada que tinha todo o tipo, né, de ser, ela é leish positivo. E a gente, na época, fez e ele não deu positivo no primeiro exame. Mas ela tinha... Aí parecia, assim, estar muito debilitada pelo fato de estar em situação de rua, né? Então a gente pegou, tratou, ela engordou, o pelinho voltou... E a pessoa adotou. Aí, passado um tempo, ela começou a mostrar os sintomas da leishmaniose, que foi a unha muito grande, né? E aí ela começou a ter de novo uma queda de pelo muito drástica, um emagrecimento fora do normal, aparecer toda a costelinha dela. E aí fizemos de novo o exame. A gente não sabia quanto tempo ela, né, adquiriu aquilo. E aí constatou que era realmente leish. E aí a pessoa tinha crianças e aí resolveu... não ficar, né?
E aí te devolver. E mesmo devolveu. Você passando as informações que não tinha nada a
sim,
ver,
sim.
A pessoa quis
essa
devolver.
Pessoa acabou utilizando de uma outra desculpa, né? Dizendo que não ia morar mais em Cuiabá e que não ia poder estar levando o animalzinho, mas a gente entendeu que realmente era por conta da leish. E aí hoje a Izinha tá comigo.
Que
né?
Legal.
Tem 2 anos, mais ou menos 3 anos que ela tá comigo.
E tá bem,
e ela
tá
super bem. Ela teve uns altos e baixos há um tempo atrás, mas a gente tá sempre controlando com coquetel, uma raçãozinha de boa qualidade. E ela é muito linda, né, Lucas?
Lembrando ainda também, né, que o tutor que tiver com o animal, com leste, que não cuida, né, que não trata, não é caso de maus tratos, né? Alguns, às vezes, nem sabem disso, né? É bom levar o conhecimento aí da
sim,
população,
é
da sociedade também.
E lá na sua clínica, doutor Lucas, já chegou algum casos parecidos com esses? Da pessoa descobrir que o animalzinho tem leishmaniose, não querer mais, querer deixar lá, abandonar?
O que eu mais fiz acompanhamento são de pacientes que já vieram com o exame positivo, buscando novas informações, buscando novas informações, buscando um novo protocolo. Visando, claro, cada paciente é individual. Então, nós conseguimos controlar de acordo com o que aquele paciente está apresentando. Existe muito, muito preconceito, até mesmo do tutor que tem, que quer investir, que quer... Olha, eu já estou com esse animal já há muito tempo, eu tenho um amor, eu tenho um carinho, o que eu preciso fazer? Então, a maioria já vem buscando esse tipo de auxílio. No caso da Izinha, por exemplo. A Izinha está sempre ali fazendo o acompanhamento. A gente muda a ração, a gente muda o protocolo, entra com os melhoradores de imunidade e ela vive uma vida praticamente normal. Tem pacientes que eles vêm... Eu já tive um paciente que ele não tinha um lado do nariz. É muito comum de acontecer. Esses pacientes, a maioria deles, eles vão parar nas ruas, mas tem pessoas de bom coração que acabam resgatando e adotando e fazendo todo o controle. Principalmente tem o papel individual, mas tem também o trabalho das ONGs, que é maravilhoso nesse caso. Então, a informação, ela é de suma importância. Então, parar com preconceito e ir atrás de um veterinário que ele vai conseguir te dar o auxílio melhor possível para o seu caso.
Como vimos, esse é um assunto bem abrangente, né? Então, nós vamos falar mais sobre ele nas nossas redes sociais. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Querem falar mais alguma coisa, passar alguma informação, deixar algum recado para nossos ouvintes?
Ah, sim. Eu queria falar a respeito do projeto Tampatinhas, né? Que é amplamente divulgado aqui por vocês sempre. Estamos aqui junto com a Assembleia, né? Com a Eli, com vários pontos de coleta do projeto. E dizer para as pessoas, né? Que o Tampatinhas castra animaizinhos de rua... E depende muito das pessoas juntar as tampinhas. Então, não parem de juntar, a gente continua sim recebendo. Muitas vezes um ponto de coleta deixa de ser ponto, mas a gente está constantemente abrindo novos pontos. Nos procurem na rede social, a gente informa novos pontos de coleta. E já deixando claro que a Eli tem inúmeros coletores espalhados aqui
pelos
dentro
corredores,
dos corredores. Exatamente.
Vários.
Tragam as tampinhas para a Eli.
Além de tudo, ainda recicla, né? O meio ambiente
exatamente.
Agradece.
Exatamente, as tampinhas são recicladas. recicladas, né? São vendidas para as recicladoras e esse dinheiro é oferido da venda dessas tampinhas, a gente castra animaizinhos de rua. Hoje, o Tampatinha já castrou mais de 400 animais, que entre cães e gatos, de rua, né? Moradores de rua, em situação de rua.
E vocês estão com animaizinhos lá para doação?
Sim, temos animaizinhos adultos, não temos filhotes, que como a gente falou, né? Como eu falei aqui no começo, a gente captura para castrar. E aí, dependendo do animalzinho, a gente segura ele lá algum tempo para a gente estar fazendo essa adoção. A gente tem, sim, alguns animais adultos para adoção.
Que tem o mesmo amor que os animais pequenininhos,
exato,
são maravilhosos. Doutor Lucas?
Não, só para salientar, para a gente finalizar, não é porque o paciente ele está com aquelas alterações que pode ser um paciente realmente positivo para leishmaniose. Então, suspeitou, apresentou alterações na pele, um apetite anormal ou um emagrecimento progressivo, procurem um médico veterinário. Porque nem sempre o que está acontecendo, só porque a gente vive numa região que é endêmica, pode ser a leishmaniose. Às vezes é outra coisa e às vezes realmente não é nem zoonose. Então, só para finalizar, procurem sempre um médico veterinário.
Busquem informação, gente. É isso, muito obrigada.
Vou falar para a Kelly deixar a rede social do Tampatinhas.
Ah, sim.
Telefone de contato, se quiser também.
Tá, joia. O nosso Instagram é @tampatinhascuiabá. Tudo junto. E meu telefone celular, que é meu pessoal mesmo, é o 659-8116-9510. A gente pode demorar um pouquinho ali para responder, mas eu faço questão de sempre responder todo mundo.
Obrigado.
Obrigada. Quer deixar seu contato?
Bom, o pessoal pode estar me seguindo, principalmente aí no Instagram, Lucas Moura, MedVet, é o principal. Eu também demoro um pouquinho para responder, mas é o meu principal contato com o pessoal.
Juntos transformamos a vida dos animais domésticos e silvestres em nosso estado. Muito obrigada.
Lembrando que a Câmara Setorial Temática, a CST, ela foi criada para a defesa dos animais.
Acompanhe em nossas redes sociais os próximos programas e vamos juntos trabalhar em defesa dos animais.